Continuando o conceito de Mashiach que nós estamos abordando e já tendendo a chegar num outro conceito que nós temos que falar, que é chamado Ikveta Din Shiha, que é o tempo que vem antes de Mashiach. Mas ainda não falando sobre isso, falando mais sobre Mashiach, mas já caminhando nessa direção, nós vimos que Yaakov Avinu, o Yaakov, nosso patriarca, quis revelar para os seus filhos, e falou para eles, para eles se juntarem, ele vai falar para eles o que vai acontecer da Harita e a mim. No primeiro momento, a ideia de Yaakov era revelar para eles quando de fato vai começar uma nova era, quando vai vir Mashiach. Mas Deus impediu o Yaakov. E Deus tirou o Ruach HaKodesh do Yaakov naquele momento, tirou essa visão que o Yaakov estava tendo, e Deus não permitiu que ele revelasse para os seus filhos. Explicam nossos mestres que o motivo pelo qual Deus impediu Yaakov de contar aos seus filhos é porque as pessoas iriam desistir da redenção. Imagina só. Nós estamos de Yaakov há 3.300 e tantos anos mais. Mas nós estamos há 3.500 e poucos anos de Yaakov. Você imagina só se ele falasse que Mashiach vai vir daqui 3.500 anos. O que ia ser das pessoas? Iam pensar, tem muito tempo. Então, por isso, não foi revelado naquele momento. O Hidá, Rav Chaim Yosef David Azulay, escreve nos seus livros que existem vários momentos, como nós mencionamos, existem vários momentos propícios para Mashiach chegar. E esses momentos são momentos específicos. Só que, se naquele momento não está tudo encaixando como deveria estar encaixando para que Mashiach chegue, então perdeu a chance. São momentos. São horários que o trem pode chegar. Se merece, o trem chega. Se não, o trem não chega. Só que o Hidá escreve algo muito forte. E o Hidá diz que todos esses momentos que o mundo deveria estar preparado para receber Mashiach, se o mundo não está preparado e Mashiach, portanto, não vem, vem alguma catástrofe para o mundo. Especialmente para o nosso povo, Deus nos livre. Exemplo, o próprio Hidá traz um exemplo. O Hidá menciona um exemplo. O Zohar, livro básico da Kabbalah, traz como um dos marcos onde Mashiach poderia chegar o ano de Tavchet. Tavchet é 408. 5.408. Já foi, sim. E infelizmente, não merecemos naquele momento. E naquele ano, e no ano seguinte, teve uma desgraça gigantesca para os judeus que moravam na Ucrânia. Quem conhece, é conhecido na literatura judaica como os decretos de 408 e 409. O Khmelnytsky, que teve toda uma revolta e mataram milhares, milhares, centenas de milhares de judeus. Isso é como um exemplo que o Hidá traz de um momento que era propício para e perdeu-se a chance, então infelizmente acaba acontecendo alguma coisa desagradável para o povo. Isso significa que cada um de nós tem como aproximar Mashiach e Deus nos livre, tem como afastar Mashiach também. Tem vários momentos, várias histórias de grandes mestres que se prepararam e falaram, hoje Mashiach está chegando. Se vestiram bonitos, quando chegou o final do dia, Mashiach não chegou. Eles falaram assim, sabe o que aconteceu hoje? E falavam alguma coisa específica que aconteceu, iam verificar e descobrir que aquilo aconteceu naquele dia. E ele falava, agora vocês entenderam porque Mashiach não pôde chegar hoje. Quer dizer, pessoas específicas que estavam fazendo alguma coisa de extrema gravidade E isso acaba impedindo. Então, faz uma diferença muito grande cada um de nós. Não adianta querer pensar o que os outros estão fazendo, nós temos que pensar aquilo que nós estamos fazendo. E, logicamente, tentar influenciar positivamente as pessoas que estão próximas de nós. Também consta nos livros, isso já o Ramban Nachmanides fala sobre isso. O Hafetz Chaim falava bastante sobre isso. Precisa se esperar por Mashiach. Esperar quer dizer que a pessoa está se preparando de fato. Uma das coisas que eles traziam como exemplo é que os Kohanim devem estudar as leis ligadas ao serviço no templo. As leis que os Kohanim precisam saber no templo. Afinal de contas, como nós podemos esperar por Mashiach? Se quando Mashiach chegar, nós não sabemos como nos comportar no templo, o que fazer no templo, como que é o serviço no templo. Então Mashiach chega agora. E aí, constrói-se o Beit HaMikdash e vamos lá, Kohanim, vamos trabalhar. Não sei o quê, quando, como. Não sabem como fazer, não sabem, nem tem ideia, noção do que deve ser feito. Por isso, Hafetz Chaim incentivava bastante isso. Ele era Kohen, inclusive, ele estudava bastante sobre isso. E já, como falamos, o próprio Nachman já incentivava que os Kohanim devem estudar as leis ligadas ao templo. E provavelmente os Levim têm que saber também as partes que eles têm que saber do que eles estão fazendo no templo. Mas é obviamente que o trabalho dos Kohanim era bem mais amplo no templo sagrado. Uma outra coisa também que aparece nos nossos livros, isso está descrito nos profetas, no Talmud, traz essas frases dos profetas. Dois lugares. Num lugar, um dos profetas diz que Mashiach vai vir nas nuvens dos céus. Num outro lugar, um outro profeta diz que Mashiach vai vir pobre montado num burrinho. E o Talmud pergunta, assim ou assim? E o Talmud depende. Se o povo merecer, ele vai vir nas nuvens do céu. Mas se o povo não vai merecer, então ele vai vir um pobre montado no burrinho. Qual a diferença entre uma coisa e a outra? Aquilo que nós já mencionamos. Que existe um momento, uma data lá final, que até lá Mashiach vai chegar, querendo ou não querendo, vai acabar chegando. Isso é, o povo não merecer, vai chegar na data já prevista, mas não antes. E isso é representado pelo pobre vindo no burro. Que vai andando devagarzinho, vai devagarzinho, andando, uma hora chega. E existe o nível do povo merecer. Que aí vai ser antecipada essa data. Vai chegar antes. Vai chegar antes, só vindo de nuvem. Tem que vir voando para conseguir chegar rápido. Esse é o conceito que Mashiach vai chegar mais rápido. Isso tudo depende, como nós já falamos antes, do nosso comportamento, do nosso anseio. Inclusive, outro dia mencionamos até numa história sobre Tikkun Hatzot, os grandes mestres costumam, à meia-noite, todos os dias, se sentar no chão e ler Tikkun Hatzot. Tikkun Hatzot são trechos de lamentação. Lamentando sobre a destruição do templo, lamentando sobre Galut HaShchinah, sobre o exílio da divindade. Afinal de contas, se não tem Beit HaMikdash, o nível de divindade do mundo é muito baixo, muito pequeno. Então, eles demonstram luto por isso, choram por isso. Infelizmente, nós não estamos nesse nível para fazer isso toda noite. Mas grandes mestres assim fazem, até os dias de hoje, Tikkun Hatzot. Mas pelo menos, se nós não fazemos isso, mas pelo menos pensar de vez em quando ao longo do dia sobre essa falta que faz para nós a ausência do templo, a ausência da divindade, e inclusive nós rezamos todos os dias, na Tefilá nós falamos sobre isso, então pelo menos pensar na reza que nós falamos. Pedimos a Tzemach David Ardecha, nós pedimos para o descendente de David vir. Nós pedimos Yerushalayim Ilchá, para Yerushalayim ser reconstruída. Reconstruída espiritualmente, materialmente está aí construída. Mas isso não é a Yerushalayim de verdade. Yerushalayim que o Talmud fala que é a luz do mundo, que brilha, que tem uma luz muito forte que se espalhava pelo mundo de Yerushalayim, isso nós não temos hoje em dia, falta. Tudo isso faz falta. Falamos todos os dias na Amidá, logo antes do Modim, para que Deus nos faça ver, que nossos olhos possam ver quando a divindade vai retornar a Tzion. Precisa ter méritos também para ver, para presenciar isso. Nós pedimos para Deus, nós queremos ver. Não só que nós queremos que venha, nós queremos poder presenciar, assistir e ver essa grandiosidade da divindade voltando ao nosso mundo. Tem mais algumas coisas interessantes também que o Talmud traz a respeito do nome de Mashiach. E se Deus quiser, então vamos deixar isso para falar na próxima aula.